Eu tô no ar com o nosso querido amigo forrozeiro, amigo querido do povo baiano, nosso Sandro Becker. Bom dia, Sandro.
Bom dia, Lavini. Bom dia, Coscoba. Bom dia, ouvintes de todo o Brasil.
Sandro Becker, você que tem uma história muito bonita na canção, na música brasileira. Como é que começou? Você começou como radialista em 1972, é isso, Sandro? Você não é menino mais não, hein?
Exatamente, eu comecei em 72 na Rádio Palmares de Alagoas, uma rádio da Diocese, né?
Sim.
Mas sempre como radialista, mas querendo cantar, fazendo humor, né? Comecei a gravar antes de entrar no rádio, eu era calouro em programa de rádio.
Calouro, né?
Calouro. Não tinha televisão em Alagoas ainda, mas só tinha quatro emissoras de rádio no estado todo, né?
Nossa
Senhora! Na capital, quatro emissoras de estado, emissoras de rádio. E eles anunciavam que essa semana queremos o imitador de Roberto Carlos, lá ia eu. O imitador de Maurício Soriano estava lá. O homem mais bonito, eu me escrevia.
Ainda bem que na época não tinha rádio, não tinha imagem, então não precisava assim.
O homem mais feio, aí mais o autório julgava, né? Aí tudo estava lá. Um dia o cara disse, você quer ser o que eu quero ser artista.
É verdade. Aí você teve uma oportunidade que lhe lançou pro Brasil, que foi o show de calouros do programa do Chacrinha no Rio de Janeiro. Como foi essa história? Você chegou atrasado, o pessoal fala que você se inscreveu depois do prazo? Teve um...
Não,
como foi isso? Alô?
Alô?
Oi, Sandro.
Tô me ouvindo.
Tá. Então você se lançou, você estourou pro Brasil no comecinho, no programa de calouros do Chacrinha, é isso?
Isso, eu cheguei lá, já estava encerrando a...
Chegou no finalzinho da inscrição.
Das inscrições e tal, e fui o último a me inscrever, porque eu falei, eu me identifiquei, e o Leleco, olha, eu vim de longe e tal, ele disse... E o cara falou, mas ninguém mais vaga, ele disse, mas você vai cantar que música, eu devia cantar para o Fafá. E a música era primeiro lugar do Brasil, com o Mauro Celso, né?
Sim. Oi? Alô, Sandro?
Oi, tô me ouvindo.
Ah, tá me ouvindo. Então aí é você que foi cantar Farol Fafá lá no programa de calouro do Chacrinha.
Na hora do ensaio eu entrei como se estivesse valendo, né?
Sim.
E aí de repente o Chacrinha, quando ele chegou, que me viu, disse, esse moço é um artista, disse, é o calor, disse, ele é muito bom, vai abrir o show. Aí eu tremi na base, né?
Você tremeu?
E tudo começou pra
ele. Foi quando começou, mas me diz uma coisa, antes do você tinha influência musical de rock rural, de Sai Guarabira, Rodrigues, como é essa história sua com a música?
Foi bem depois, né? Foi bem depois. Quando eu gravei o primeiro disco pela Som Livre, isso em 78, passei lançado em 79, eu queria cantar forró. Aí disse, não, forró é música de caipira, música de matuto, é música sazonal, essa história toda. Você é jovem, tem 23 anos, tem que cantar fazer uma coisa nordestina, mais uma coisa mais jovem, fazer rock rural. Aí, quando quem mandava, não era o artista, eram os produtores, né?
Sim.
Diz que eu obedeci, fiz o disco, e não foi o que a gente esperava, né? Fiz o disco, o disco é muito bom, mas as vendas...
Não foram.
Eram os cantores de brega da época.
É, né? E quando entra na sua vida essa história do forró Malícia, Sandro?
Exatamente. Quando eu lancei esse disco, fui viajar, né? E eu chegando do Nordeste, eu vi o sucesso de outros artistas cantando esse tempo, vendendo muito disco, né? Eu queria ganhar dinheiro, eu voltei pro Rio... voltei para o Rio, eu morava no Rio na época, eu cheguei no Rio e falei para o meu diretor, rapaz, eu quero cantar duplo sentido. E tem um cara chamado, um palhaço chamado Faceta, lá do Nordeste, que está vendendo horrores, o Pastorinho do Faceta. E ele disse, mas rapaz, você vai cantar isso aí? E aí em seguida lançaram Maria Alcina, cantando Maria Alcina, estava em baixa, né? Ela que cantou Fio Maravilha,
sim,
né?
Sim, sim.
E depois estava em baixa, colocaram para cantar Duplo Sentido e deu certo. Foi como o meu diretor disse, rapaz, o Sandro Beck dá certo, vamos fazer o Maria Alcina de calça agora.
Então, e ela com aquele vozeirão dela, né?
Que... É, ela cantando, seu delegado foi no Tadeu, né? Cantando as músicas.
Sim, 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 sim.
Né? Estourado com mais embaixo. Mamãe, o que calor da papurinha. Aí eu comecei a cantar um gênero, né?
Você foi pra esse campo aí, mas aí você foi desse gênero, talvez o maior vendedor de discos, né?
É, eu passei a ser o maior vendedor do gênero, né? No forró, na verdade, no forró, na época, não fazia televisão. Nenhum artista de forró ia para televisão e eu conseguia entrar isso. Exceto Genival Lacerda, que também era sucesso, né? E eu entrei na gravadora e comecei a despontar e passei a ser o maior vendedor de forró do Brasil na época.
Você teve sucessos como... O Gato Tico, Julieta...
É, o Tico Mia na sala, Julieta tá, né? É. A Véia Debaixo da Cama... Né?
Esse aí, inclusive, a Véia Debaixo da Cama, inclusive, Renato Aragão regravou para o disco dos Trapalhões e tudo.
É.
Ô, Sandro, agora, você é um artista, obviamente, inteligente, no sentido de que buscou um caminho para poder fazer a sua carreira, mas você é um homem de letras bonitas também, letras muito bem feitas. É uma estruturação, eu lhe conheço, sei da sua capacidade, inclusive, poética. Quais seriam, assim, para lembrar aqui aos nossos ouvintes, as letras mais poéticas aí que do Sandro Becker?
Magno, eu gravei música, o seguinte, naquela época havia censura, né?
Sim.
Censura, então eu tinha, como eu sou radialista, eu tinha preocupação com isso, eu tenho que atingir as crianças, as famílias, e tem muita rádio da diocese, havia muita rádio da diocese, então cada disco de 12 músicas, eu cantava 6 duplos sentidos, né, e 6 músicas...
Você fazia lado A e lado B, né?
É, e 6 músicas...
Como a gente diria assim, um até meia-noite, outro depois da meia-noite, entende?
Isso. E aí gravei Geraldo Vandré, né? Fica mal com Deus, tá no CD.
Quem não sabe é mais, sim.
É, gravei uma música lindíssima que o Sivuca se emocionou no estúdio na hora da gravação, uma música de um baiano chamado Vicente Barreto, né? Parceiro, para quem não sabe, é o autor de Morena Tropicana, né?
Sim, sim,
então,
sim.
Gravei música, essa música dele também. E é uma das músicas mais lindas, chamada Febre Tamanha.
E
aí fiz Melô da Ângela, foi sucesso das vezes. Foi a lambada mais tocada do Brasil da época. Ângela, sem você, não sei viver. Né? Ângela, meu amor.
Ângela. Já dancei muito isso aí, rapaz. Eu nunca fui muito dançar, não, mas. Tem umas músicas que o cavalo não tem como não dançar, não, senão fica feio.
Exatamente.
Ô, Sam,
pois não. Essa preocupação de fazer a picardia, a malícia, mas com inteligência, para não ferir,
sim,
não ferir o ouvido das pessoas, né? E aí deu certo. Graças a Deus, hoje são 41 discos até agora. Já estou preparando o 42º, viu?
Você acha que o país hoje está mais conservador do que na época que você estourou com as músicas de duplo sentido? Será que caberia no Brasil hoje uma musicalidade daquela?
Olha, hoje a coisa avacalhou, né? Na época, eu, Genival Lacerda, Clemilda, Amalioscina, fazíamos duplo sentido. Hoje a coisa está muito direta, está muito explícita, então perdeu a graça.
Perdeu, né? A graça, né?
Perdeu a graça, porque hoje algumas bandas que gravam aí umas coisas já fazem a direta, né? Tem música hoje no funk,
sim,
no funk que nada contra os funkeiros, mas lembra do funk que, sabe, eu ouço e falo, isso aí é grosseria, não é poesia, né?
Não, é verdade, tem coisas que são agressivas contra as mulheres.
Pensa no céu, onde... É taca, é não sei o que e tal, ainda vai.
Aí não tem condição. Agora, como é que tá o Sandro hoje? Você, eu tenho visto, a gente quando se encontra aqui em Salvador, você sempre na correria, viajando muito, muito show, muita... Qual é a agenda do Sandro Becker? Como é que é a sua vida? Conte aqui pros nossos ouvintes, para o pessoal entender como é que um grande artista vive no seu cotidiano.
Infelizmente na Bahia ainda o forró é muito forte na época junina, né? Sim. Entre abril, maio e junho. E tem muitos forrozeiros na Bahia, bons, inclusive, né? Muito bons aí. Mas aí você tem essa coisa de dizer, não, forró é música junina. Eu estou nesse momento, eu estou em Natal.
Sim. Né?
Aqui no Nordeste, aqui nessa região do Nordeste, da Bahia da Grande Nordeste, mas nessa região aqui. O forró é o ano inteiro, sabe, como se toca o funk, como se toca a música romântica, o brega, toca forró também, isso o dia inteiro, o sertanejo. Então aqui, sabe, é muito forte, eu passo essa região, eu estou aqui. Nessa época eu estou aqui na Paraíba.
Natal, Rio Grande do Norte, Paraíba.
Essa semana eu canto aqui no estado, eu canto de quinta, sexta, sábado aqui, né? Hoje já tem um show, graças a Deus, né? Intensado canto aqui. Daí, quando for para a semana, eu já estou da Paraíba, sabe? Sou do interior da Paraíba e também de uma pessoa. E, sabe, vou muito para o interior do Ceará. Então, a gente não para.
E continua, Sandro, com o mesmo tesão, com o mesmo vigor de antes, porque...
Rapaz, eu às vezes, eu acho que eu tenho 20 anos de idade.
É, né?
Quando eu olho no espelho, é que eu digo, não, cara, peraí, você já passou no dia, você está com 23.
Porque tem um querido radialista aqui, Oswaldo Maia, que usava um bordão no programa dele das madrugadas da Rádio Sociedade, que dizia o seguinte: quem faz o que gosta não trabalha um dia sequer na vida. Você sente desse jeito, Sandro?
Pois é, Wagner. Se acontecer, graças a Deus não acontece, eu ficar uma semana sem trabalho, sem fazer show, eu acho que eu morro, viu?
É, né?
Agora, olha, meu pai fará 103 anos no dia 26 de outubro, se Deus permitir, né? E meu pai, com essa idade, vai para a fazenda na segunda-feira e só volta na sexta.
Sim.
Claro que ele não trabalha mais, mas fica, vai para o curral.
Fica lá convivendo com o meio dele, né?
E conversando. Meu pai é lúcido, montou a cavalo até os 100 anos. E eu, sabe, claro que eu não vou chegar a essa idade, com certeza não vou. Até porque a minha geração já comeu muito sanduíche, aí já complica, né? Sabe, a meu pai é magrinho e conversa bem, gravou um CD com 101 anos de idade, é um CD, um disco evangélico, um disco gospel, né, eu produzi. Então é assim, sabe, toda correria sempre, e nunca tirei férias da minha vida, porque para mim quando eu estou no palco, para mim é uma brincadeira.
Você está se divertindo com a...
Eu dou mais risada do que o povo.
Eu tava vendo aqui no instante o Elvis Presley cantando em Las Vegas, e aí ele vê alguma cena e começa a rir que não consegue parar mais. Já aconteceu situação de você no palco, a risada tomar conta do show de forma que você sequer consegue cantar, porque o seu show é muito engraçado. Muito.
Não, mas sabe, acontece, né, quando eu vou contar uma piadinha, coisa parecida, eu dou risada junto com o público.
Você, né? Entra no jogo.
Tem hora que eu faço um gesto, eu canto muito e gestualizando. Né?
Sim, teatral, um gesto, né?
E aí estou risada de mim mesmo, de lá para um velho desse, tá tirando onda.
Agora, pois não, Santo Fábio.
Olha, Deus é tão maravilhoso que nesse disco que eu lancei em março, né, tem 4 músicas estouradas quando eu passo aqui. Um é Os Pinhaços do Véi, quebrou. Quem nunca cantou essa música de São João desse ano?
Alô? Né? Sim.
Tem Os Pinhaços do Véi, quebrou. Os Pinhaços, a música tocada quando nós passamos do São João. Outra música é porque eu gravei com o Tito Lipa. Tu tá querendo, tá? Tu quer o Véi, né? Sabe, pipocada, né?
Tá tudo.
A outra. Cheguei em Feira de Santana no hotel para trabalhar o CD. Quando eu estou saindo do hotel, entro no carro, ouvindo o rádio, a música, a minha música tocando antes de eu chegar. pipocou na região do Feliz Santana ali, ela não larga eu e eu não largo ela. E quando eu chego lá em casa, vou fazer amor com ela, tocando bastante.
Essa é bonita.
E outra que tá agora no momento aqui, da Paraíba, do Norte, Ceará, da região toda aqui, estourada, uma música que eu gravei, é a quinta faixa do CD, chama-se A Inveja Mata. E essa música parece com você, parece um Coscoba, viu?
É?
Que tem gente de inveja do seu sucesso, rapaz.
Ah, não, não é nada. Que tem Deus protegendo na frente.
Pois é, exatamente. O pessoal tem inveja, mas com a gente ninguém pode.
É verdade, não tem jeito não. E tem outra coisa que eu aprendi com um amigo em comum que nós temos, que é o senador Otto Alencar, que nada resiste ao trabalho, né, Sandro?
Exatamente. Aproveitando o ensejo...
Ontem foi aniversário dele, né?
Coloquei nas redes sociais e vamos dizer aqui em público do nosso carinho, nosso apreço e o respeito por esse grande homem. Um homem católico, um homem puro, um homem de um coração maior do que ele mesmo, né? E eu aprendi a amá-lo de verdade depois que o conheci pessoalmente, pelo carinho que ele tem para com as pessoas. E numa conversa, sabe, ele falando sobre a defesa do Rio de São Francisco,
sim,
aí eu fiz a música Salva Ele, Chico, Coscoba, já tocou essa música bastante, né, dos horários dele,
sim,
né? E foi uma música assim, a pedido do senador Otávio.
Essa aí é uma bela música mesmo, porque inclusive na época que vocês lançaram essa campanha, nós fizemos umas camisetas aqui, já chegamos a apresentar. Exatamente. O programa de rádio com aquela camisa bonita que você me deu, do Salve o Velho Chico.
Salve o Velho Chico.
Agora, quando é que você volta aqui à Bahia? Quando é que você vai estar aqui?
Eu estreio um programa na TV Pan.
Eu vi, eu lhe sigo nas redes.
Junho,
negócio chique.
Dia 23 reprisou.
Agora, quem é aquele sósia que você colocou no ar que tá mais jovem que você? Parece.
Não, é o velhinho, o velho bonitinho.
Ainda tá dando pro gasto aí.
Eu sou um velho gostoso. Né? Aqui em Natal eu tenho um restaurante, casa de shows, portanto, sim, é que hoje tem um evento para 600 pessoas, né? Um evento onde eu vou ter que cantar para esse pessoal, para 600 pessoas hoje à noite, na Casa do Matuto, que fica na Praia dos Artistas.
A Casa do Matuto, né?
Casa do Matuto.
Quando eu for aí, tem o que para comer aí, assim, de bom? Assim?
Rapaz, nós temos mais de 180 itens no cardápio.
Mas tem negócio de uma carne de sol,
Muito, aqui é o carne de sol que manda aqui do estado.
É,
carne de sol na nata, aí tem rabada, tem buchada, tudo aquelas coisinhas que Matuto gosta.
Tudo diet.
Tudo diet.
Eu acho que
Coscoba tá aqui no ar.
Eu acho que lá só tem Papa Jerimum.
Papa Jerimum é?
É,
tem Papa Jerimum.
Jerimum.
É.
Mas, aí quando a gente estiver aí no Rio Grande do Norte, então a gente vai passar aí pra tomar um. E tem uma cachaçinha boa, assim?
Tem várias.
Inclusive
a caninha do Matuto, que é uma criação minha.
Nós recebemos aqui, essa semana, tivemos a honra de receber o Mano Novo, né? Lá da Jovem Pan, da Nativa, aliás, lá de São Paulo. Teve aqui com a gente, passou um dia com a gente aqui, caminhando pelo Pelourinho, e disse que vai voltar aqui, passar uns 3 dias. De como se o Santo estivesse aqui, a gente botava pra fazer uma roda de viola e bater um papo bom, né? Junto com os amigos.
O Mano Velho são meus amigos há muitos anos, são grandes baluartes da música nordestina, viu? E conhecem bem a nossa história, a história nordestina, a cultura nordestina. Ali são conhecedores e em São Paulo levantam a bandeira há muitos anos.
Por isso que são líderes lá no horário deles, estourados.
Não,
uma figura de uma simplicidade, assim como você, como a gente, né, Sandro? Porque a vida é assim, a gente tem que fazer amizade. O resto depois a gente vai resolvendo.
Coscoba, eu aprendi que com simplicidade e com carinho a gente consegue tudo, né? Não é empurrando as pessoas que a gente vai conseguir algo ou gritando com alguém. Tem que falar com carinho com as pessoas, respeitar sempre, saber a hora de entrar, a hora de sair, a hora de saber onde pisa e como pisa, né? Inclusive, infelizmente, tem artistas que acham que ser artista é esnobar. Para mim, ser artista é um todo. Esse um todo é comportamento, respeito, né? Porque o talento é primordial, Mas se não tiver respeito à letra, o cara faz um sucesso e no seguinte, o segundo ele não faz.
É verdade, Sandro. Por isso que você está aí nessa carreira maravilhosa, 41 anos de estrada, não é isso? 41.
47
anos de rádio e televisão. Estouradíssimo.
Um dos grandes. Agora eu estou a 41, são 41
discos. 41
discos
e 47 anos de carreira aí, você trazendo pra gente essa alegria, essa qualidade musical. Por mais que às vezes a música seja tem uma letra jocosa de brincadeira, mas como você, quem entende de música, percebe o detalhe e o esmero que tem na produção. Você é um artista que eu sou fã.
O Mário, eu aprendo isso, seja. O Marrom fez uma matéria no Correio da Bahia ano passado, uma página inteira, e me entrevistando perguntou sobre algumas músicas. Eu digo, não são minhas. Ele confundia. Porque existe o duplo sentido, existe a apelação musical.
Certo.
Eu sou a favor da picardia, da malícia, do duplo sentido, mas sem o palavrão. Falei isso também no Danilo Gentili. Quem quiser conferir, é só entrar no YouTube. Sandro Becker no The Noite. Aí tá lá a matéria.
E essa nossa entrevista também vai pro Spotify, viu, Sandro? Daqui a pouquinho vai estar lá com um podcast lá para quem quiser ouvir você lá comigo aqui. Esse papo vai estar no Spotify disponível aí para todo mundo.
Você me passa um link depois para eu postar. Eu costumo postar tudo da minha carreira.
Sim.
Porque a gente tem que se eternizar sempre, né? Tem que deixar para os nossos filhos, nossos netos, a nossa história.
É verdade, mesmo? Sandro. Meu irmão, muito obrigado por sua participação aqui no nosso programa. Dizer que essa casa é sua. Quando quiser, estamos às ordens. Viu?
O seu programa é cultura. O seu programa é lazer. O seu programa é informação. E a Rádio Cultura e a Rádio Joia estão de parabéns por ter você, o Coscoba e os comunicadores desse quilate, desse nível. Parabéns. E quer dizer que a Bahia é a minha casa. Tanto é que eu moro aqui em Natal e em Salvador. Fico lá em casa, correria, né? Às vezes eu estou em Salvador, sabe, não vou nem em rádios, estou cuidando de outras coisas.
Sim.
Mas no final do mês eu já estou voltando para Salvador para ver como é que vão fazer para o programa de televisão. O programa de televisão, eu aprendi que você tem que fazer com base. Não é chegar lá e apresentar qualquer coisa, sabe, com base. E a Band está dando um apoio especial, mas a gente tem que chegar com base e sabendo que tem que fazer uma coisa eterna. Porque o forró não pode ficar só na época junina.
Não, é verdade. Tem que ser uma coisa do ano todo mesmo.
Exatamente. O cara em Salvador tem mais gente do interior do que soteropolitano.
Com certeza. É todo mundo aqui é do interior. A prova disso é quando você pega a BR-324 na época do São João. Você não consegue sair de Salvador.
1,5 milhão de pessoas na estrada.
Na estrada, todo mundo ao mesmo tempo, correndo atrás de onde tem o show de Sandro Becker.
Olha, que a irmã Dulce, a Santa Dulcinha, nossa querida,
sim.
Nossa santa linda, abençoe mais sua vida. Transmita a nossa amiga Kika, a minha amiga Kika,
minha esposa,
o meu abraço. O meu abraço. Ela é uma mulher que está ao seu lado sempre batalhando.
É verdade.
Vocês formam um casal perfeito, um casal de harmonia, de paz, e sabe, transmitem pra gente muita coisa boa. E eu ainda quero ver você, Magno, ainda, sabe, próximo ano das eleições a gente vai falar sobre isso.
Tá certo, meu irmão. Valeu.
Você vai estar lá e eu tô lá pra votar em você.
Obrigado, Sandro. Um grande abraço, meu querido.
Um beijo grande para todos os baianos.
Valeu, Sandro Becker. Bahia.